Jornalismo Linha de Frente, uma segunda-feira bem movimentada, os eventos estão acontecendo na comunidade, também nossa equipe traz a informação para você. João Altair apresentou aqui o programa na hora do dia com importantes convidados, doutor Adolfo de Freitas, também doutor Júlio Stopp. Já na sequência iremos conversar com os embaixadores, eles que foram à Colômbia para divulgar o nome de Passo Fundo, a Missão Cidade Educadora, já. Um programa especial aqui no nosso estúdio, eles que falaram conosco antes da viagem e agora na chegada. Vão estar conversando conosco aqui no programa Comando Popular. JV está conosco na Operação Técnica, na equipe de jornalismo, a Beatriz Menezes, o João Altair, Jefferson Vargas, o Ed Silva, Kaique Albuquerque, Ari Machado, para os melhores anunciantes na sua manhã de segunda-feira. Segunda-feira com temperatura caindo. Grupo Migliorini, tudo o que você precisa para a sua casa, escritório, escola, muito mais do Grupo Migliorini na Avenida Brasil, no bairro Petrópolis. Tem material escolar, material de escritório, festas, brinquedos, artigos para decoração. Venha conosco também para o Laboratório Santa Rita de Cássia, que realiza o teste do pezinho premium, que detecta mais de 100 doenças. Para nós do Santa Rita de Cássia, o que interessa é a sua saúde, conforto com segurança. Telefone 3601-2003. Está conosco aqui, Lojas Café Estino. Vai um café Estino por aí? Mais que uma cafeteria, somos uma loja especializada no mundo dos cafés. Siga arroba Café Estino nas redes sociais e saiba mais. Gambat Ford, que oferece os melhores modelos Ford e atendimento de qualidade. Você encontra veículos seminovos de diversas marcas com procedência e total confiança. Visite as lojas em Passo Fundo, Ijuí, Erechim, Ibirubá e Carazinho. Gambat Ford e Gambat Multimarcas, encontre o carro ideal para você. Antes de saudar os nossos entrevistados aqui, lembrar que temos muitos eventos na comunidade, pela cidade, pela região. Hoje à tarde estaremos na Fundação Lucas Araújo, entrega de um automóvel adaptado para os trabalhos da Fundação, logo mais a partir das 13h30. Tem evento da Caritas, que vai lançar um livro sobre a sua história em Passo Fundo amanhã, lá no Centro de Eventos Notre Dame, às 14h. A ExpoSol vai começar em Soledade, capital das pedras preciosas, na quarta-feira, 9h30. Na sexta-feira tem a FEISA em Sarandi, abertura a partir das 14h. Planalto, nos bairros, sábado vai estar em Vila Colucci, a partir das 9h. Planalto, nos bairros. Também estamos aqui lembrando dos demais acontecimentos pela cidade e pela região. Então, a nossa reportagem vai estar trazendo os detalhes. Agora é hora de falar da Missão Cidade Educadora. E é dia de receber aqui os alunos, os embaixadores que foram para a Colômbia. Antes da viagem estiveram aqui e agora estão de volta aqui para contar a experiência. E nós estamos agradecendo aqui à Prefeitura Municipal de Passo Fundo, através da Secretaria Municipal de Educação, para que a gente pudesse realizar esse nosso bate-papo de hoje, que é marcante, as experiências que vêm da Colômbia para a gente. E já começar saudando a professora Denise Cornélio da Luz, que representa aqui a Secretaria Municipal de Educação, sobre a Missão Cidade Educadora, a experiência vivida lá na Colômbia. Professora Denise, bem-vinda aqui à nossa Rádio Planalto News, o nosso bom dia nesta segunda-feira.
Bom dia, Carvalho. Bom dia também aos nossos ouvintes da Rádio Planalto. Como sempre, é um prazer muito grande estar aqui, principalmente hoje com esses nossos embaixadores, que tão bem representaram a nossa cidade durante a Missão Cidade Educadora, que foi realizada na cidade de Medellín, na Colômbia.
Tantos momentos, algum em especial que marcou, professora?
Acredito que o ápice, né, da nossa viagem, apesar de todos os locais maravilhosos, que depois eles vão relatar um pouquinho do que eles viram lá, foi a oportunidade de vê-los representando tão bem a nossa cidade, apresentando os projetos que a gente desenvolve aqui no âmbito da Cidade Educadora, apresentando em espanhol, né, para representantes não apenas da Secretaria de Educação, como também da Secretaria de Inovação Digital da cidade de Medellín, mas também para representantes de outros projetos e representantes das empresas públicas de Medellín, que é quem faz toda a gestão, né, uma gestão público-privada. E eles apresentaram muito bem, né, souberam defender muito bem esses projetos, que para nós são projetos que buscam justamente, né, levar para para todo o nosso território, que a gente trabalha na perspectiva da cidade educadora, e eles apresentar com muito protagonismo, muito empoderados, né, defendendo de forma muito singela esses projetos que a gente vem desenvolvendo desde 2021.
Para apresentar também, professora Denise, esse trabalho, os alunos, desde que foi anunciado qual seria o grupo representante da cidade, desde aquele momento começou o trabalho, toda uma preparação, até o momento especial que foi o embarque, né? Então, houve toda uma preparação desses estudantes.
Sim, muito bem falado, Carvalho. A partir do momento em que nós definimos quem eram os alunos, logo depois que saiu o anúncio, isso lá em novembro do ano passado, foi feita uma primeira reunião com os pais, com os alunos e também com os professores, para que nós pudéssemos passar para eles um pouco do detalhamento de como funciona a missão, quais são os nossos compromissos em relação à implementação da missão. Né? Em mês de janeiro, a gente fez todo o encaminhamento em relação aos passaportes. Por mais que a Colômbia não seja um país que exige passaporte, como nós estávamos num grupo grande, o passaporte se faz necessário. Então, também foi mais um momento de nós estarmos reunidos. E, a partir do iníciozinho de fevereiro, sim, começou a nossa preparação bem focada, né, para que, realmente, no momento da missão, no mês de abril, nós tivéssemos o grupo bem construído, bem constituído, com o espanhol na ponta da língua, né, fazendo todo esse trabalho de preparação, não apenas em relação ao idioma, mas também em relação à própria cidade, ao país, né, para que todos nós pudéssemos entender o porquê da Colômbia, o que a Colômbia tem de diferencial e, principalmente, o que Medellín tem de diferencial para que a missão, né, realmente pudesse ocorrer da melhor forma possível.
Aí, então, eu não sei se vou dar bom dia ou buenos dias para eles, mas vamos conversar com eles. A professora vai conversar na sequência mais aqui com a professora Denise. Então, vamos lembrar aqui os nossos embaixadores na Colômbia. Agradecer também aos familiares pela presença aqui conosco. O Maurício Borges Ribeiro, a Valnise Aida, Melanie Luiza Moraes Vinoski, Estevam Monteiro Bledor da Silva, também o Murilo de Souza Daré, estão aqui para conversar conosco, os nossos embaixadores aqui. Vamos estar também falando aqui de cada um da sua escola, e cada um vai levar para a sua escola importantes conhecimentos. Bem, lembrar que a Valnise, ela representa a Escola Romana Gobi, a Melanie, a Escola Georgina Rosado, aqui da Lucas Araújo, Estevam da Escola Municipal Notre Dame, e o Murilo é da Escola Arlindo de Souza Matos, da Vila Matos. É isso? Tem mais algum aluno que passei aqui? Ah, o Maurício da Escola Benoni Rosado. Confere? Então, vamos saudá-los aqui no programa para que contem as experiências, o que cada um apresentou lá na Colômbia, na Missão Cidade Educadora. Começar aqui pela Valnise, à minha esquerda, está aqui conosco. Ela vai contar da experiência, ela falava para a gente que estava ansiosa naquele dia lá para participar da viagem, vai falar para a gente como é que foi a experiência, o que ela apresentou lá na Colômbia. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, senhor Luiz. Eu quero agradecer, antes de tudo, a Deus por estar aqui e a todas as autoridades que fizeram possível essa missão. É um prazer estar aqui.
Você era a nossa representante internacional do grupo?
Sim, digamos que sim.
Lembra pra gente um pouquinho da tua história, você veio de qual país?
Eu vim do Haiti, com um ano de idade, e até hoje estou no Brasil.
Já se sente uma brasileira?
Sim.
Visto que o Brasil vai enfrentar o Haiti na Copa do Mundo, viu? vai ter o Haiti no caminho aí. Mas qual foi o tema que você apresentou lá, qual foi a abordagem que apresentaste lá para o povo de Medellín?
Eu apresentei para eles a Escola Pública de Arte e Criatividade Roberto Piravano Zanatta, que é uma escola de espaço de educação não formal. E nela integram várias coisas, várias atividades. Digamos que eu fui conhecer a escola e vi que é um espaço muito incrível, principalmente para crianças com deficiência física, porque lá eles... meio que...
Só um pouquinho mais próximo do microfone aqui para facilitar.
Lá, tipo, tem umas atividades que são fáceis de desenvolver para pessoas com deficiências físicas. Tem um caça a um anel, que foi inspirado a um livro do Roberto, que a escola em si, digamos que era uma livraria, e depois foi comprado pela prefeitura. Mas deixaram uma homenagem para o Roberto, que morreu por alguns motivos. E é incrível a história dessa escola e como desenvolvem as coisas dentro dessa escola. Pois quando eu fui lá, vi várias atividades que eu poderia fazer na minha própria escola.
Você foi conhecer a fundo a escola, saber Sim. direitinho cada etapa para apresentar na Colômbia.
Uhum.
Daí agora conta a tua experiência lá na Colômbia, Valnizio. O que você mais admirou lá da Colômbia? Conta para a gente o que você conheceu lá de Medellín, que pode contar aos ouvintes aqui da Rádio Planalto News.
Bom, lá em Medellín, como eu tinha falado a primeira vez que eu vim aqui na Rádio Planalto, eu já tinha começado a estudar algumas coisas sobre a Colômbia em si. Mas o que eu mais era apaixonada de todas as coisas que eu conheci de Medellín era a Comuna 13. E quando eu conheci lá, tipo, pessoalmente, nossa, eu falei, meu Deus, superou minhas expectativas.
Superou a expectativa? Por que superou a expectativa? O que você observou lá que foi mais do que você imaginava?
Eu achei que era um espaço que... Eu já sabia que era um espaço que tinha várias artes, na verdade. Mas quando eu fui lá, cheguei mais a fundo, né? Tipo, conhecer, tipo, pisar na terra foi muito melhor. A experiência de ver e subir Metrocables foi incrível. Fiquei com medo, passei mal, mas... coisas do dia a dia. Também, lá na Coluna 13, a gente subiu o que chamam de escaleiras elétricas em espanhol, que é escada rolante para nós. E eu fiquei, tipo, escadas rolantes ao ar livre. Nossa, é muito legal.
Foi
incrível. Foi fantástico isso aí.
E agora você vai contar para os teus colegas aí da tua escola o que você aprendeu lá.
Sim, agora eu vou contar tudo que a gente conheceu.
Se apaixonou pela Colômbia?
Ah, eu quero voltar já.
Que maravilha. Então tá, obrigado pela tua presença aqui, tá bom? Ao final a gente deixa o microfone para mais um espaço de cada um dos nossos embaixadores. Ao final cada um pode mandar um alô para alguém, enfim, todos vão falar mais uma vez ao final. Eu quero saudar aqui o Maurício Borges Ribeiro, que está aqui comigo. O Maurício, que está aqui, ele é da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benoni Rosado, foi lá apresentar Ciências da Natureza. Maurício, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Planalto e agradeço a poder me apresentar aqui na rádio.
E aí, conta pra gente, então, você foi lá apresentar, foi esse tema aí, a Ciência da Natureza, como é que foi lá, qual foi a tua abordagem? Fala um pouquinho pra gente lá na Colômbia.
Sobre o que eu apresentei lá?
É. O que você apresentou lá?
Eu apresentei sobre a Escola Pública de Sustentabilidade. Não, pera, não.
Sustentabilidade.
É. Tô acostumado a falar espanhol.
Não, se quiser falar espanhol, pode falar, não tem problema, viu?
É uma escola lá que está lá no Parque Baiara da Vergueiro, que é sobre sustentabilidade ambiental, ou seja, preservação, reciclagem, essas coisas em geral da área.
Tá, você falava lá em espanhol ou em português lá para os colombianos?
Apresentava em espanhol.
Ah, que legal. E antes da missão Cidade Educadora, você já tinha aprendido alguma coisa sobre espanhol ou começou a se dedicar ao espanhol depois que foi feito o anúncio do teu nome? Como é que foi? Você começou a se dedicar ao espanhol depois?
É, depois que eu fui convocado para a missão. Depois que eu fui convocado.
Estudou bastante espanhol?
Sim.
Que maravilha. E aí você esteve lá, então, falando sobre a sustentabilidade. E queremos que você conte para a gente, Maurício, a tua impressão da Colômbia, Medellín, que muitos ouvem falar sobre Medellín, mas não conhecem, não imaginam como é a relação com as pessoas lá, como é que é a população acolhedora, são gentis, como é que foi lá? Conta pra gente tua experiência, tua impressão lá de Medellín, na Colômbia.
Bom, é um lugar que é bem forte em cultura, a prefeitura investiu bastante em cultura para Peraí, que dá um trava-língua aqui.
Sem problema.
Bom, mas é um lugar bem bonito culturalmente, cheio de pinturas e tal, principalmente a Coluna 13. Também é um lugar que investiu bastante em educação, como o Parque Explora, também o Museu da Água, o Parque Avi.
Esse Museu da Água deve ser interessante, né? Museu da Água.
Sim, conta sobre tratamento de água, sobre a história da água, nosso planeta.
É. O pessoal contou na entrevista que por telefone que tinha bastante mata lá, né? Bastante mata na Colômbia.
Tinha uns morros lá em cima que tinha bastante mato.
É.
E era frio.
Era frio lá?
Sim.
a temperatura, então, a gente gostaria de saber lá. Vocês já enfrentaram o frio na Colômbia, né? Já estão preparados agora na volta para cá?
Ah, adaptados, né?
Adaptados. E o povo lá é um povo alegre, mais sério? Como é que é o povo pelas ruas lá na Colômbia?
Bom, eu não cheguei a ter muito contato com o povo de Medellín, mas pelo que eu vi lá pra Colômbia 13, parece até que bem gente boa. Seria alguém que convidaria pro churrasco.
E eles gostam do Brasil? Perguntam o que do Brasil lá?
Ah, não chegaram a perguntar sobre o Brasil. Pelo menos, não que eu me lembre.
Certo. Mas foi, então, inesquecível para você essa visita à Colômbia?
Claro, foi inesquecível. Algo de marcar a vida. Um papo de bater nostalgia daqui a uns anos.
E gostaria de voltar à Colômbia um dia?
Ah, sim, né? Poder aproveitar mais a experiência do que o mais que eu aproveitei.
Maravilha. Afinal, então, Maurício, conta mais detalhes para a gente ao final. Se quer mandar um alô ao final, a gente vai conversar contigo mais uma vez, tá bom?
Tá.
Fique à vontade, Maurício. Eu quero começar com a Melanie Luiza Moraes Binoski, e eu procurando aqui da sua escola. Ela é da escola. Cadê ela aqui na minha lista? Georgina Rosado, aqui da Lucas Araújo. Eu sabe que essa escola aqui, a Georgina Rosado, já tem uma experiência que vem lá do ano 2000 de levar os alunos para a França. Ela já foi uma ideia lá do passado, que a gente fez a cobertura aqui para a emissora. Então, a escola é reconhecida lá na França, em Maisons, Grande Paris. O pessoal conhece muito aqui a escola. E a Melanie dá sequência a essa história internacional da escola Georgina Rosado. Melanie, bem-vinda, bom dia.
Obrigada, Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto e bom dia ao senhor.
E aí, vai contar um pouquinho para a gente o que você apresentou lá na Colômbia, qual foi a tua área de abordagem lá na Missão Cidade Educadora.
Bom, eu apresentei a Escola Pública de Inovação, que é uma escola criada por Passo Fundo, que ela está distribuída em rede. No caso, tem escolas, tem universidades, tem laboratórios maker. E é muito incrível esse projeto, onde a gente coloca a tecnologia, a inovação, a ciência, tudo junto para preparar os jovens, as crianças e os adultos para os desafios da nossa década.
Estamos ouvindo os embaixadores aqui. Conta pra gente agora o que mais te chamou a atenção lá em Medellín. As curiosidades que você pode passar aqui para os ouvintes da Rádio Planalto News.
Olha, muitas coisas me chamaram a atenção em Medellín, principalmente a arte, principalmente a cultura, porque o Medellín é uma cidade muito cultural. Eles valorizam muito a cultura, eles valorizam muito a arte, eles valorizam muito o trabalho, né? E Medellín, há 30 anos atrás, era uma cidade que era considerada a cidade que tinha mais brutalidade por homicídio no mundo inteiro. E eles se reinventaram em apenas 30 anos, com base na educação e na força da população. Porque Medellín, hoje em dia, é uma cidade que é capital de inovação, é uma cidade incrível, é um lugar extraordinário que eu com certeza voltaria.
É uma cidade que está bem à frente do seu tempo, né?
Sim, com certeza.
Então, e investe muito em educação.
Sim. Uhum.
Tá, e o pessoal perguntou para ti lá sobre o Brasil ou não?
O pessoal mostra bastante entusiasmo quando a gente fala sobre o Brasil, eles têm bastante interesse. E eles ficaram muito lisonjeados da gente do Brasil ir para lá visitar, conhecer. Eles são muito gente boa, eles têm essa gentileza, eles são empáticos, eles vivem sorrindo. E é uma coisa muito bonita, sabe? Eles são pessoas incríveis.
E certamente muitos deles gostariam de conhecer o Brasil um dia, né? Quem sabe conhecer Passo Fundo. Então já ficaram sabendo de Passo Fundo lá. Para a tua vida, Melanie, vai ser muito importante que você aprendeu lá, para a tua atividade, a tua profissão no futuro. Uma experiência especial para a tua vida.
Com certeza, sim.
Que maravilha. Sabe que a Colômbia, né, a professora Denise, passou por muitas histórias, como a Melanie contou, a violência no passado, o cartel de Medellín, Cali, e hoje é muito bom observar essas lindas histórias que vêm da Colômbia, um país que se reconstruiu. A gente sabe do carinho especial desse povo colombiano para com os brasileiros, te lembra aí da tragédia da Chapecoense, né? E o pessoal acolheu muito bem, o pessoal lá homenageou a Chapecoense, e então aqui existe uma relação muito forte com Medellín. Então, a Melanie daqui a pouco manda mais um recado aqui para a gente. Obrigado pela presença. O Estevam Monteiro vai conversar conosco aqui. Ele é da Escola Municipal de Ensino Fundamental Notre Dame. Vai contar da sua experiência, o que ele levou para lá, para a Colômbia, dos projetos aqui desenvolvidos em Passo Fundo da Missão Cidade Educadora. Estevam, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes da Arapuru. É muito mal estar.
É Planalto, mas tá bom. Segue o jogo. Segue o jogo.
Ah, eu confundi que nem é Denise.
São todos amigos, são todos amigos. Pode seguir. Sem problema. São todos amigos aqui, sem problema. Pode seguir.
Desculpa.
Não, sem problema. E aí, como é que foi para você, Estevam, essa experiência lá? O que você levou lá para a Colômbia? Conta para a gente.
Eu apresentei lá sobre a Escola Pública de Música e Amando Costa, que é uma escola aqui, lá da Gari, onde eles ensinam a crianças e adolescentes, jovens, das escolas municipais aqui de Passo Fundo, a tocar música e aprender com isso, junto com outras pessoas, para que todos aprendam juntos e se divirtam como amigos.
Certo. E aí, você também abre o teu coração, conta pra gente o que chamou a sua atenção na Colômbia, cada um já viveu experiências incríveis, estão contando pra gente. Estevam, o que você vislumbrou lá na Colômbia, nesse período, lá esses dias, o que chamou a atenção? Conta pra gente, conta para os nossos ouvintes aqui.
Lá eu vi, baseado bastante na escola de música que eu apresentei, que eu sou aluno também, que tem muita música lá. Na cultura deles, isso é muito importante para a evolução da cidade deles, que eles conseguiram transformar a música em um método de educação, de aprendizado e experiência para muitas pessoas. Tu vê música na rua, você vê música em escolas, e em todos os lugares a música é muito importante para eles.
Em todo lugar tem música?
Todo lugar tem música.
Tá, e você é um apaixonado pela música também?
Eu sou.
Quer seguir também nessa caminhada?
Eu pretendo tocar música para Deus. Quero louvar Ele, agradecer por tudo, porque é para Ele que eu tenho que tocar e agradecer sempre.
Que lindo. Então, a música religiosa que te encanta, é?
Uhum.
Tá, o instrumento que você mais admira na música?
Eu toco bateria.
Bateria?
Uhum.
Realmente encantador. Não tem quem não se apaixone pela bateria. Olha só. E conversou com os músicos lá?
Não conversei, mas a gente foi para uma escola de música lá, onde eles têm vários, além de ter instrumentos, eles têm várias, como é que eu posso dizer, projetos de músicas que não envolvem apenas instrumentos, como eles fizeram também um piano com itens, objetos. Eles pegam um computador e conectam e tu pode tocar um piano com um limão, com uma banana e até com uma foto.
Você já imaginou tocar com uma banana e limão, hein? Estamos aprendendo aqui essa novidade que vem da Colômbia. Então, as frutas também associadas à música. Mas então, valeu muito, Estevam.
Valeu, valeu. Gostei bastante de lá. É um lugar bem, bem interessante para conhecer. E acho que eu acho que eu poderia voltar lá de novo, sim.
Ah, certo. Para quem não sabe, a tua escola fica ali adiante do Boqueirão, né? Escola Municipal Notre Dame?
Sim. A minha fica ali perto do Boqueirão, lá perto do Menino de Deus também.
E agora vai ter alguma atividade tua na escola lá com os colegas, as professoras, para você apresentar a tua experiência? Vai ter uma atividade dentro da tua escola lá?
Vai, eu vou lá no saguão da escola e eu e minha mãe vamos contar sobre as nossas experiências lá para eles.
Que maravilha. Estevam, fica à vontade, daqui a pouco você fala um pouquinho mais para a gente e pode mandar alô para quem te apoiou, te apoia no projeto no dia a dia. Eu quero ouvir aqui o Murilo de Souza Daré, o Murilo está aqui conosco. Ele vai falar, ele é da escola Arlindo de Souza Matos, da Vila Matos. E aqui ele me aparece como, da gamificação, aluno fora da caixa. É bom que ele explique que é o aluno fora da caixa aqui. É, Murilo, bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia, ouvintes da Planalto.
Professora, pode explicar também o que é o aluno fora da caixa aí, professora?
Sim. O aluno fora da caixa, na verdade, o que a gente observa muitas vezes, né? Todos os demais alunos, os outros 4 alunos, eles são selecionados tendo como um dos critérios as notas, as avaliações.
Correto.
Então, tanto que a gente faz a seleção por área do conhecimento. Ao mesmo tempo, a gente sabe que muitos dos nossos alunos, eles são ótimos alunos, mas eles não se destacam numa área em especial. Eles vão bem em todas, mas eles não são um aluno nota 10 em todos os componentes curriculares. Então, a gente criou, né, a ideia do quinto aluno, que é o aluno fora da caixa. E aí a gente envia para todas as escolas um documento, que a partir desse documento, com alguns itens, para que a escola faça a escolha desse aluno fora da caixa, faça a sua indicação. Então, baseado não apenas nas habilidades que eles precisam ter, em termos de conhecimento do 7º ano, mas principalmente as habilidades socioemocionais, as soft skills que a gente chama, né? Então, esse orientador que a gente encaminha para a escola, ele coloca itens que a gente precisa levar em conta. Então, o aluno que é participativo, o aluno que é envolvido, né? Aquele aluno que ele está sempre presente na escola, participativo, se envolve com as atividades que são propostas, que participa em aula, que questiona. E aí cada escola faz essa sua indicação, manda para nós isso, né? Tem que haver um consenso da escola na indicação desse aluno fora da caixa. E a escola, que vence o processo de gamificação que é feito com as escolas ao longo de todo o ano letivo, a escola que ganha a gamificação leva junto o aluno fora da caixa, que esse ano, então, foi representado pelo Murilo, uma vez que a escola vencedora da gamificação foi a escola Arlindo de Souza Matos.
Olha só, vamos conversar com o Murilo, então. Esses alunos que estão aqui, 5 embaixadores, eles servem de referência para os demais alunos. A importância de você estudar no teu dia a dia, se dedicar, buscar conhecimento. Então, você pode se inspirar neles, no Maurício, na Valnise, Melanie, Estevam, Murilo, para você também conquistar os teus sonhos, colocar em prática. Murilo, bem-vindo aqui. Queríamos que você contasse para a gente qual foi a sua abordagem, o que você apresentou lá para o povo da Colômbia, da Missão Cidade Educadora aqui de Passo Fundo. Qual foi o teu tema tratado lá nesse período?
Eu apresentei o programa de incentivo Bora Ler, que incentiva os alunos a lerem mais e que também impacta a educação e a leitura.
Incentivar a leitura sempre. Que Passo Fundo é a capital da literatura, agora está voltando nossa Jornada Nacional de Literatura. Então, você falou que Passo Fundo incentiva a leitura lá, levou essa experiência lá para os alunos.
Isso mesmo.
Tá, e agora conta para a gente, Murilo, o que te chamou a atenção lá na Colômbia? O que você mais observou nessa passagem por lá na missão Cidade Educadora?
O que mais me chamou a atenção foi o mato.
O mato, é?
E as pinturas de Botero, né? Que é as que eu já tinha estudado na minha escola. E eu nunca pensei que ia ver as pinturas dele pessoalmente, ainda mais a Colômbia, que eu vi a Mona Lisa Nina, que ele fez, e uma pintura que eu já vi com o professor de artes, e que achei muito bonito quando eu vi, e que é algo realmente novo, caso que ele fez uma pintura da Mona Lisa pequena e mais volumosa, que é o estilo dele.
Que maravilha. Dos 5 alunos, qual era o mais falante lá, hein? Quem falava mais de vocês aqui? Professora, quem falava mais ou eram todos no mesmo ritmo?
Eles formaram um grupo muito bonito, muito bacana.
Uma amizade para a vida toda.
Uma amizade para a vida toda. Eles estavam sempre, né, porque a gente sempre brinca, embaixadores na frente. Então, eles estavam sempre reunidos, conversando, nos intervalos, o hotel que nós ficamos. Final da tarde, então, a gente vinha, o hotel tinha uma piscina, eles iam, tomavam um banho de piscina, ou às vezes eles iam jogar Uno. Então, foi um momento, assim, ao mesmo tempo que eles tiveram muitas responsabilidades, esse momento lúdico também foi muito bacana, muito importante. Assim como durante as visitas, né? Quando nós estivemos, até o Murilo sempre fala do mato. Medellín é uma cidade que é muito arborizada. Então, quando a gente foi nos parques, como, por exemplo, o Jardim Botânico, que nós fomos conhecer, o Parque Arví, esse contato com a natureza também acaba fazendo com que a gente se sinta criança novamente, né? E possa, então, aproveitar esses espaços de uma forma um pouco diferente. A mesma coisa quando fomos no Parque Explora, todos voltamos a ser crianças em função de tudo o que nós conseguimos vivenciar e sentir. A mesma coisa, como o Maurício falou, né? No Museu da Água, é como se a gente fizesse uma viagem no tempo e a nossa criança interior pudesse aproveitar tudo aquilo que muitas vezes a gente aprende na escola de forma teórica, né? Que os professores muitas vezes se desdobram para nos ensinar de forma teórica, ali a gente pode vivenciar na prática, né? Vivenciar a ciência, vivenciar a inovação, né? Então, foi um grupo, assim como todos os outros grupos anteriores, um grupo muito bacana, muito entusiasmado, muito animado em conhecer, né, aquela sede do saber, aquela sede do conhecimento.
10h38, estamos falando da Missão Cidade Educadora com os embaixadores que foram à Colômbia. Antes de vocês falarem também mais uma mensagem, como é que foi a experiência de andar de avião? Alguém quer contar para a gente como é que foi a experiência? Algum de vocês quer contar como é que foi esse período? Ah, quem vai falar conosco é o Maurício. Como é que foi a experiência aérea, hein?
Olha, foi uma experiência bem diferenciada, só posso dizer isso. É interessante, quando o avião vai voar, seja a pressãozinha, né? É algo bem diferente, sempre tive curiosidade de saber como que é.
Foi bem emocionante.
Sim. Às vezes dá uma turbulência, dá um medinho, mas faz parte, né?
Faz parte, que maravilha. Então, antes de conversarmos aí com os alunos, cada um contar um pouquinho mais, mandar um alô para alguém. Alguém, em nome dos pais, gostaria de falar aqui uma mensagem, ó. uma mensagem, como é que foi para a família ter observado esse projeto, a importância que foi aí. A senhora, como é que é seu nome? Bom dia.
É Lisiane.
Lisiane.
Mãe da Melanie.
Mãe da Melanie. E para a senhora, agora a Melanie retornando, como é que foi essa experiência, a importância desse projeto da Missão Cidade Educadora da Prefeitura de Passo Fundo, através da Secretaria Municipal de Educação? Como é que agora a mãe observa a importância deste projeto?
Eu já tinha falado antes, e eu acho que é um desejo de todos, da escola, da Secretaria da Educação, que o projeto se siga, porque tanto para os alunos, quanto para os pais, quanto para os professores, a gente poder participar é muito bonito, é muito gratificante. A gente só escutava antes sobre o projeto, então vivenciar é muito bonito. A gente foi uma experiência, pelo menos para mim, acredito que para todas as mães, todos os professores, foi uma experiência muito, muito, muito linda.
A saudade era grande, mas gratificante, sabendo que a filha estava lá crescendo em termos de conhecimento.
Com certeza. A gente deixou as crianças, nós, né, as mães, deixamos as crianças com os pais. A saudade era grande, mas o que a gente viu lá vai ficar para o resto da vida.
Obrigado, senhora, pela presença, então. Obrigado pelo depoimento. Obrigado aos demais, também os pais, pela presença. Vamos fazer um giro com os demais, depois vamos complementar com a professora Denise aqui. Uma mensagem de cada um dos embaixadores. Querem mandar um alô para alguém? Fiquem à vontade, de coração, nesse momento aqui. O que mais vocês gostariam de colocar sobre a experiência verificada lá? Então, a gente não pergunta, deixa o microfone à disposição, bem de coração, para cada um falar aqui. Começamos com a Melanie. Conta para a gente, quer mandar um alô para alguém? Um pouquinho mais do que você conviveu lá e aprendeu. Traz para a gente, Melanie, o que você mais gostaria de colocar aqui na Rádio Planalto News?
Antes de dar o alô para todo mundo, eu queria falar sobre a experiência que a gente viveu lá. Porque foi uma parceria enorme em todo mundo. Porque quando a gente chegou aqui, na primeira vez que a gente teve a reunião, na primeira aula de espanhol, ninguém se conhecia. A gente ficava todo mundo, um de um lado, outro do outro. E aí, indo para o final, perto da viagem, a gente estava se juntando. A gente já estava bem próximos. E durante a viagem, a gente criou uma parceria imensa com todo mundo. A gente se dava bem com todo mundo. A gente buscava essa interação com todo mundo. E eu acho muito bonito, porque são experiências e amizades que se formam e é uma parceria, né? Agora, querendo mandar um alô, eu quero mandar um alô para toda a minha família, para o meu pai, Itacir Sirvinoski, para o meu irmãozinho, o Pedro. E também quero mandar um alô para todos os meus colegas e o pessoal da secretaria lá da minha escola, que me ajudou muito nessa etapa e me ajudou a fazer isso ser possível.
Obrigado a você pela presença, até uma próxima oportunidade. E vocês vão matar a saudade lá na frente, um dia vão comemorar 10 anos da viagem, os amigos aqui, 10, 20 anos, vocês nunca vão esquecer desse momento. Obrigado então a Melanie. Valnise, Aida, manda a tua mensagem final aqui para os nossos ouvintes, quer mandar um alô para alguém, agradecer a alguém, algo que você queira colocar ainda mais sobre a viagem, abra o teu coração aqui na Rádio Planalto News.
Bom, antes dos agradecimentos, eu queria falar sobre uma equipe que eu acho que eu vou levar para a vida, literalmente. É Parceiros, que a gente foi na Casa da Cultura lá na Colômbia, em Medellín. E essa equipe são pessoas que, digamos que a Secretaria de Educação de Medellín busca pessoas que estão em mundos que envolvem coisas meio criminais e por aí. E renovam a vida dessas pessoas. Enfim, Medellín é uma cidade que conseguiu reescrever a sua própria história. E eu acho que, com certeza, eu consegui encontrar parte da minha trajetória em Medellín. É uma cidade incrível. Eu queria agradecer a Biate, a Razão, por estar proporcionando tudo que a gente tem, digamos, que os nossos uniformes, os nossos crachá. Queria agradecer o pessoal da prefeitura, queria agradecer meus pais e queria agradecer Deus, porque se não fosse por ele, nem nessa terra estaria.
Linda mensagem, obrigado pela tua presença. Estamos todos aqui orgulhosos de vocês, alunos que representaram o Passo Fundo da melhor maneira lá. Maurício Borges Ribeiro, a tua mensagem, algum alô que você gostaria de mandar alô para alguém? Algo a mais que você não tenha abordado sobre a viagem nessa missão Cidade Educadora?
Uma coisa que eu esqueci de falar enquanto estava falando a primeira vez, que tem um Bruno já comentou, é sobre as artes de boteiro. Eu curti bastante elas. Achei elas bem bonitas. Aquilo ali é arte de verdade, sim. E era só isso que eu tenho para comentar agora.
E mais agradecer quem te apoiou no projeto.
Agradecer a minha mãe, né? Não sei se ela tá me escutando agora, mas agradeço a ela. Também agradeço a prefeitura, né? Por, bom, se não fosse eles, essa viagem não existiria. E também a minha professora Rosângela também. Espero que ela esteja escutando agora. E também a Denise por ter organizado esse evento.
Aí então, depois a Denise vai mandar um alô para os demais que participaram do projeto. Obrigado, sucesso para você, Maurício. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Luiz.
Obrigado, prazer conhecê-los. Já conversei com eles antes da viagem e agora estou ouvindo aqui juntamente com os ouvintes, cada um com a sua experiência. Estevam Monteiro, Bledoa da Silva, quer mandar um alô para alguém aqui nesse projeto? Algo a mais que você tenha observado e gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes?
Ah, é que para os estudantes, se algum estudante de sétimo ano da rede municipal estiver ouvindo, que se você estudar, vai dar certo, você pode estar aqui no nosso lugar, dando uma entrevista para a Rádio Planalto. E, e também eu quero dar um alô para o meu pai, para a minha mãe, que já está aqui, para as minhas famílias, que sempre me apoiou, sempre me incentivou e que sempre acreditaram em mim. Para a minha professora, a Prograzi, que ela foi viajar com a gente, e para toda a diretoria lá da escola, que sempre me incentivou e sempre agradeceu, e eu quero agradecer a todo mundo. Sim.
Obrigado pela tua presença, sucesso sempre para ti. Um dia vamos conversar com o artista aqui lá na frente, né? O Estevam, posso contar lá na frente sua experiência na música também, tá bom? Murilo de Souza Daré, obrigado também pela tua presença aqui. Quer fazer uma saudação para alguém, agradecimento, algo a mais gostaria de contar da experiência na Colômbia? Aberto o nosso microfone aqui.
Eu só queria dar um oi para a Adriana, que é diretor lá da escola, que me acompanhou, a Rafaela, que é coordenadora, e o... esqueci o nome do secretário agora.
Adriano. Secretário Adriano. Tá na Barra Teixeira, mas tem lá da escola, se lembrar, pode.
O Gesiel,
sei. Um abraço para ele, mesmo. Então. Obrigado pela tua presença também, sucesso aí. Gente, se alguém tem mais algum detalhe a lembrar, fiquem à vontade. Alguém mais, algum aluno tem algum detalhe a mais, fiquem aberto, ficar à disposição. Então, professora Denise Cornélio da Luz, que representa aqui a Secretaria Municipal de Educação, gostaria que a senhora também fizesse um complemento, se quiser mandar um alô para alguém também que fez parte desse projeto. Aberto nosso microfone aqui na Planalto News.
Então, gostaria de aproveitar o momento, né, fazer um agradecimento, mandar um abraço para todas as demais pessoas que estiveram envolvidas com a missão, que participaram. Né, fazer um agradecimento também ao nosso prefeito e ao nosso secretário de Educação, porque tão logo Passo Fundo se tornou uma cidade educadora, isso lá em 2021, o nosso prefeito nos trouxe como demanda nós pensarmos em alguma ação que fosse de cidade educadora, mas que tivesse como foco os nossos alunos, de criar oportunidades. Acho que essa é a grande palavra que resume a missão cidade educadora, oportunidade. Que nós pensássemos um projeto em que nós pudéssemos levar o futuro da nossa cidade, que são os nossos alunos, para alguma cidade educadora do mundo, para que eles vislumbrassem projetos, ações, programas, que são exitosos e que podem realmente estar inspirando a nossa cidade e inspirar o futuro. Porque realmente eles são o futuro. Né? Nós, como dizia o Mário Quintana, nós passaremos, mas eles passariam. Né?
É,
então, eles são o futuro. Quem vai decidir o futuro da nossa cidade, logo ali na frente, são eles. Então, ter essa oportunidade de estar levando alunos, a cada ano, 5 alunos, para uma cidade educadora diferente, isso mobiliza não apenas eles, né, mas mobiliza suas escolas, mobiliza suas famílias, porque quando a gente fala de educação, nós não estamos falando, não é só a escola que faz o processo sozinha, ela precisa da família, ela precisa do aluno, educação se faz dessa forma, né? Então, a gente, olhando essa trajetória, a gente fica muito feliz, né? A gente vê o quanto eles estão se empoderando, o quanto eles se tornam protagonistas realmente do seu próprio futuro. Então, eu creio que isso é o grande aprendizado que a gente faz. Né? Já são 4 missões, já estamos organizando a próxima de 2027, já estamos nos mobilizando. A partir agora da segunda quinzena de maio, a gente vai começar um intensivo fazendo visitas a escolas, levando os nossos embaixadores para um bate-papo com os alunos dos sétimos anos, que são os próximos candidatos, né? Então, isso faz parte da programação. A gente ainda não desencadeou esse processo, até porque também eles precisam aterrissar, né? recuperar o tempo que eles estiveram fora. Tem provas, né, Estevão? Inclusive, tem prova hoje à tarde para recuperar. Então, até para que eles, né, possam realmente voltar para a sua rotina, e aí a gente começa todo o trabalho de divulgação. Então, penso que é algo que deseja, a gente deseja muito que seja algo que realmente veio para ficar na nossa cidade, né? Muitas outras cidades já vieram fazer reunião conosco para entender a missão, entender essa dinâmica de como isso funciona, essas novas parcerias que vão se estabelecendo, né? E essa oportunidade de eles verem que, principalmente Medellín, né? Até acho que foi a Melanie que falou da simpatia das pessoas. E uma das coisas que a gente comentou com eles lá, culturalmente, há muita proximidade com o jeito gaúcho de ser.
Ah, é?
É, a cultura parça, paisa. Que eles têm lá, ela é um pouco dessa identidade que a gente, enquanto gaúcho, tem. Né? De olhar para a nossa terra, de cultural que a gente tem de bom, de ser amistoso com quem chega. Então, tem muita essa proximidade. E acho que pelo fato de sermos todos latinos, né, isso também criou uma proximidade muito grande. E que a gente realmente tenha cada vez mais alunos empoderados, né, que realmente pensem o futuro da nossa cidade, com mais projetos. Todos eles vieram também com muitas ideias. É, os professores também vieram com muitas ideias para desenvolver projetos. Então, que realmente a gente tenha cada vez mais êxito e cada vez mais alunos empoderados e famílias participando das suas escolas.
Obrigado, professora, pela presença. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Carvalho. E, mais uma vez, né, a gente fica muito feliz de ter as portas aqui da Rádio Planalto abertas para que a gente possa fazer as nossas divulgações e também dar essa devolutiva, né, de tudo que a gente vivenciou nesses dias lá em Medellín.
Muito obrigado, então, professora, alunos, familiares aqui, embaixadores. Então, parabéns à Prefeitura de Passo Fundo, Secretaria Municipal de Educação. Então, mais do que nunca, fica de grande ensinamento acreditar sempre na educação, no conhecimento, e esses jovens que estão chegando aqui vão fazer a diferença na sociedade. Eles vão levar adiante esse conhecimento. Sem dúvida, Passo Fundo é referência da missão Cidade Educadora. E o futuro está com esses jovens. E nós passaremos e eles vão dar sequência com seu conhecimento, com seu aprendizado. Fica cada um aí com a mensagem para você que está nos ouvindo aí estudar bastante, os demais alunos também, os pais incentivarem, que no futuro eles podem estar lá nos representando também. Ponto final nesse bloco aqui do programa, vem o intervalo, são 10h52, depois a gente volta aqui para a continuidade do Comando Popular. Essa reportagem vai estar na íntegra, um áudio também no nosso rdplanalto.com para você ouvir mais uma vez logo mais. Até daqui a pouco no nosso Comando Popular.